Bem-vindos ao episódio 43 do Escuta Essa Review Podcast, a sua dose semanal de músicas e novidades. E eu sou o Lucas Escaliza, falando diretamente do lado escuro da lua.
E aí, galera, tudo bem? Aqui é o Bruno Thier, falando mais uma vez do quarto escuro, das profundezas do quarto escuro. Rapidinho, eu vou só comentar uma nota de jornal aqui da minha cidade. Bem interessante, né? Hoje a gente está gravando o programa numa terça-feira. Seguinte, saiu uma nota assim. Fãs de Luan Santana já acampam para show de sexta-feira. Isso mesmo, já tem gente guardando lugar para o show de sexta-feira na Gran Expo. Gran Expo é uma feira agropecuária, né? E o Luan Santana vem cantar aqui. É dar o ar de sua graça aqui, igual. Então, os quatro jovens, eles aparecem, né, numa imagem que estampa a notícia. Eles estão acampados naquelas barraquinhas de camping, né, de caráter bem questionável. E eles estão muito sorridentes. Aí, essa notícia, ela foi postada no Facebook e ela gerou uma intensa discussão nas redes entre aqueles que dizem que falta louça para esse povo lavar e aqueles que adoram preservar a subjetividade a qualquer custo. Pô, deixa eles, viu? E daí? O problema é deles. E, por fim, até o ateísmo. Gente, o ateísmo entrou como moeda de troca na discussão. Então, voltamos à realidade, a essa loucura de redes sociais. Né?
Bruno, o que é mais louco? A rede social ou ficar acampado por dias para ver um show?
Eu acho que é difícil, né, cara? Porque já é difícil mensurar isso, né? Pessoas acampando pra ver o show do Luan Santana. Daí os caras usam, falam, porque na verdade o que falta é tá faltando Deus no seu coração, por isso que você tá criticando os caras, sabe?
Aham,
uhum,
sim.
Que loucura é isso, cara?
Pois é.
Só faltou, isso é culpa do PT, sabe?
Sim.
Só faltou isso aí, cara.
Sim.
Pra terminar, assim, pra
fechar
com chave de ouro, né?
Sim.
Sim, realmente eu não sei o que é pior, o que é mais louco, né? Sem entrar em méritos éticos, né? E tentar entender a sanidade das pessoas, né?
Fala, pessoal, que é o Gabriel Sacramento falando da Bahia, espero que vocês escutem esse episódio aí que a gente separou pra falar de uma banda bem interessante do cenário do rock brasileiro.
É isso aí, Gabriel, e qual é a banda que nós vamos falar hoje?
Vamos falar do Far From Alaska.
Isso, que é uma banda,
de
Natal, Rio Grande do Norte, né?
Sim, sim.
Se vocês acompanham, ouviram, nosso episódio 42 foi sobre Apanhador Só, que é uma banda de Rio Grande do Sul, que lançou disco no mesmo dia que o Far From Alaska, que é do Rio Grande do Norte, tá certo? Então aí, ó, escuta essa trazendo dois episódios.
Do Norte ao Sul, escuta essa.
Do Norte ao Sul, né? De bandas brasileiras, né? Uma que canta em português e a outra canta em inglês e faz aí o bom e velho rock and roll, hardcore aí, né? E...
do Oiapoque ao Chuí.
Do Oiapoque ao Chuí, cara. Escuta essa, está aí. E é isso aí, cara. Far From Alaska. Antes de a gente falar, então, sobre o disco novo deles, né, cujo nome é Unlikely, né, improvável, Unlikely.
Sim.
Queria só falar para vocês seguirem a gente nas redes sociais, então escutaessareview.com, você tem o nosso site, o nosso blog, as resenhas e os podcasts estão todos lá, você pode seguir as postagens também por lá, você tem um botão de seguir, você recebe um e-mail a cada novo post, e também facebook.com/escutaessareview, tá? Então você tem ali resenhas e podcasts e clipes e singles que vão sendo lançados. Instagram.com/escutaessareview, que tem tudo que sai como novas resenhas, o que sai como novos podcasts e mais um monte de indicação que o Bruno faz diretamente para quem está no Instagram e só no Instagram. E também tem o Spotify com o Escuta Essa Review, tudo junto ali na busca. Você tem o nosso perfil cheio de playlists que o Gabriel Sacramento faz, com várias bandas que você... misturando bandas que você talvez conheça com bandas que talvez você não conheça. São playlists temáticas. E sempre o intuito é ampliar os seus horizontes e que você conheça mais coisas. Acho que é isso, né? Então o nosso podcast também está no iTunes e está nos agregadores do Android. Tá certo? E também tem o nosso aqui na postagem, tem o RSS, que é o link direto. Se você não conseguir encontrar pela busca, é só pegar esse link e colocar manualmente nos buscadores dos agregadores que eles encontram, beleza? Então é isso. Vamos lá então. Far From Alaska é uma banda de Natal, Rio Grande do Norte, composta por Emily Barreto no vocal, Chris Bottarelli no sintetizador, Lauro Kirsch na bateria, Eduardo Figueira no baixo e Rafael Brasil na guitarra. Vocês repararam, meus amigos, mas Unlikely, esse novo disco, né, o segundo disco do Far From Alaska, tem só duas músicas que não tem nome de animais. Uma se chama Pizza e a outra Armadillo. E eu não tenho certeza, talvez Armadillo seja um animal, eu não sei. Mas até onde eu sei, não é. Sei lá.
Eu também não sei.
É, então. Vocês repararam nisso aí, nesse pequeno detalhe? Que é um disco povoado de animais?
É. É um zoológico,
cara. É um zoológico do rock nacional.
Não são apenas animais que estão na fauna do Alasca.
Olha, não sei, porque ó, tem flamingos, corujas, tem porco, tem elefante. Elefante não tem no Alasca, isso é certeza. Tem cobra, tem lesma, rinoceronte, macaco, né? Então, tá bem diversificado aí, tá bem interessante. É. E o disco foi produzido pela Silvia Massi e gravado nos Estados Unidos no início desse ano, em janeiro eles foram pra lá. E cada música tem uma ilustração associada a ela, né? Todas feitas pelo artista Felipe Marcos. Dá pra encontrar ele nas redes sociais aí e é bem interessante o trabalho deles. Então vamos aí falar sobre Unlikely. Pra começar, vocês gostaram de Unlikely? Vocês curtiram Unlikely? Acharam que ficou mais do mesmo do Far From Alaska, né? Do primeiro disco deles, Mold Human? Qual é a impressão, a principal impressão assim, que ficou pra você?
Quando eu vi primeiro, eu não gostei do disco, assim. Uhum. Principalmente, eu não gostei principalmente das primeiras músicas, assim. Uhum. E aí,
do
final... Não, Cobra eu já tinha gostado. Cobra não. Cobra eu gostei. Eu já tinha ouvido como single e tal. Mas assim...
Ô Gabo, só um minutinho do meio aí, final. Acabamos de ser corrigido ao vivo aqui enquanto gravamos, que Armadillo, eu sabia o que era. Pizza eu acho que não é animal, né? Então pizza é uma pizza mesmo, que tá até na capa do álbum. Mas Armadillo é tatu. Muito obrigado aí o Bruno, que é o nosso uruguaio, né, de nascença aí, fazendo parte aqui do Escuta Essa, que deu a procurada aí pra gente não errar tanto. Então Armadillo, gente, é tatu, beleza? Tem tatu também no, na fauna de Unlikely. Vai lá, Gabo, continue.
Aí eu ouvi de novo, né? E aí percebi que o disco é, na verdade, muito bom e curti pacas, assim, que eu ouvi. Eu acho que a banda soa muito madura, assim, com relação ao que eles estão fazendo. Pra mim, não soa como uma banda no início de carreira, com dois discos apenas. Uhum. Sou uma banda bem consistente, assim. Essa é a minha opinião geral.
E tu, Bruno, como é que foi a sua fruição de Unlikely?
Eu achei um disco divertido de ouvir, como algumas pessoas produzidas dentro do rock nacional na área de hard rock, stoner rock, tem um certo, não sei se é humor, assim, mas é um som que ele pega um pouco desse cenário mais jocoso, assim, do brasileiro, sabe, esse estilo brasileiro lidar com as coisas. Eu senti em todas as bandas que a gente comentou de hard rock, né? Do Brasil, né? Esqueci o nome da banda do Rio Grande do Sul lá. Aquela banda Rebel Machine, né?
Sim, muito boa.
O Rebel Machine tinha muito desse humor, assim, né? No estilo. O Far From Alaska tem um pouco disso. Não é tanto quanto, mas tem. Eu acho interessante esse cenário, né? De hard stoner que o Brasil tá aos poucos produzindo.
Sim.
Né, o Eagle Kill Talent é um
sim,
exemplo.
Sim.
Eles também estão trilhando esse caminho. E a música é exportação, cara. Dá para ouvir, né, um brasileiro aqui ouve.
Opa.
Que tem muitas referências de hard rock, né, no nosso. Que a gente recebeu de fora e também agora o que está sendo produzido aqui, mas isso pode ser ouvido nos Estados Unidos, na Indonésia, no Japão, e todo mundo vai gostar, então é bem interessante.
É legal.
Bom, aí a gente vai comentando.
É, isso aí que você falou, Bruno, só vou adiantar aqui, eu ia falar depois, mas já que você falou, é bom falar já. Que é legal porque é uma intenção da banda, né? Já gravaram nos Estados Unidos esse disco, e a vocalista, né, a Emily Barreto, ela disse que sim, sobre essa questão recentemente, que se for para a banda crescer e conseguir galgar espaços em festivais e fora do Brasil, a intenção é essa mesmo, sabe? Cantar em inglês não cantam em inglês para fazer sucesso lá fora, é porque eles queriam mesmo fazer assim, mas já que o inglês ajuda, né, a ser tocado fora, se rolar lá fora, ótimo por eles, sabe? É uma coisa que eles querem mesmo. E a banda já meio que começou a ter, teve algumas experiências nesse sentido. Eles já tocaram naquele festival grande do Texas, que é o South by Southwest. Tocaram em Minden, na França. E também no grande Download Festival, né? Então já tiveram essas participações. E no Download, se eu não me engano, eles tocaram junto, tocaram com o Green Day, tocaram com mais algumas outras bandas muito grandes assim também, que eu não me lembro agora, mas o Green Day estava entre elas. O clipe de Cobra, por exemplo, saiu primeiro num site gringo, depois o lançamento foi por um site gringo, né? Assim como aconteceu do Bugarins também esse ano. E uma coisa muito legal mesmo, eles já abriram o show do Garbage. Isso é realmente um negócio interessante assim para eles, tá? Uma moral bem grande assim.
Sim, sim.
Acho que no primeiro disco, né, pouco tempo depois que saiu esse primeiro disco deles, a Shirley Manson já fez um comentário tipo, elogioso, assim. Uhum. Não sei como ela descobriu a banda, mas existe isso, que ela ouviu o disco e nas redes sociais já fez altos elogios à banda, tal, falando que era brasileira e tal. A partir daí eles ficaram bem na fita com o Garbage.
Legal. Fazendo uma análise assim, né, eu achei que o Mod Human, né, que é o CD anterior deles, eles apareceram ali mais sérios. Eu achei que era uma música bem séria, assim, um rock and roll, sim, bem cara, sim, fechada. Né, e o Bruno já falou que esse novo é mais divertido, é mais colorido mesmo. Né? A capa é muito divertida já de começo, é muito colorida, né? Começa por aí. Então eu acho que o Mod Human, ele veio com uma pegada, sim, mais Dead Sarah, né, por causa do vocal feminino agressivo, Royal Blood, por causa dos timbres, dos riffs, da energia, né? Tinha alguma coisa mais melodiosa no meio do rock, que é o que diferenciava, dava uma contrastada ali, né, até com essas duas referências. E aí tinha umas músicas muito boas, tipo Chivalry, Another Round, About Knives, Greyhound, né? Tinham várias músicas muito boas ali, fora Dino vs Dino, que acho que é a música mais conhecida deles, né? Mas aí o Unlikely me pareceu colocar ainda mais elementos melodiosos no meio e ficou bem a cara da capa desse disco. Um disco mais moleque, assim, sabe? Ou mais moleca, né? Já que a cara da banda é a Emily. Mais jovem, eu achei. Mais colorido. Mais safadamente pop. No meio do rockão pesado. Porque eles, embora você tenha, sim, vários momentos ali que você fala, pô, isso aqui é muito acessível, esse refrão. Você tem muita guitarra pesadona ali, sabe? Muita distorção ao mesmo tempo. E às vezes eles conseguem fazer a guitarra contrastar com a parte mais bonitinha da música, ou às vezes tá um refrão super melodioso e é um puta rock rolando de fundo. Então isso eu achei bem legal da parte deles. De certa forma, é como se a vocalista principalmente, né, estivesse emulando as melhores coisas da Hayley Williams, Do Paramore.
É, eu marquei isso.
Você marcou? Ah,
sim,
então
sim. Uhum.
Ah, sim. Vai
de... O vocal dela vai de James Joplin a Hayley Williams.
Aí, só que beleza.
Por Alanis Morissette.
O Fafo no Alaska seria um Paramore.
Não, bom. Então, isso aí que o Bruno falou, cara, ui, é como as coisas estão batendo, cara, olha, você falou da Alanis Morissette, eu tava ouvindo com a minha namorada o Far From Alaska, e tinha uma música, cara, que tava tocando, deixa eu ver se eu marquei qual música era, eu sei que tava tocando uma música dela, deles, e a minha namorada virou pra mim e perguntou, é Alanis? porque parece mesmo, cara, parece mesmo, tinha umas coisas meio Alanis. Ah, é a música Pig, a música Pig. A Piga Juliana me perguntou, isso aí, Alanis? Né? Porque é o jeito como ela parte dos versos e vai pro refrão, né? Realmente lembra a dinâmica da Alanis, que conseguia cantar bem, num tom bem agradável no verso, e aí no refrão conseguia dar uns picos de vocal, né? Então isso sim, acontece sim. Mesmo, cara, isso é que coisa. Once you find all the rest to find. Mas o que eu achei legal, assim, que o bom é que eles continuam fazendo isso, né? Ou seja, essa ponte entre o pop e o rock. Será que a gente pode falar que é pop, né? Mas tem elementos de pop ali, de melodia pop, pelo menos. Mas com o jeito deles, de stoner, de rockão, e não como emo, né? Porque o Paramore mesmo tem aquela fase emo deles, que eu não curto tanto. Mas o vocal da Hayley Williams eu sempre gostei bastante. É a mesma energia de sempre da banda, né? É, tem senso de melodia, tem muita juventude ali. E a pizza tá aí pra não deixar ninguém mentir, né? A música pizza. Porque eu acho que é a música que tem mais veia pop do álbum inteiro, assim. A pizza.
Sim, sim, sim. Eu achei que, como vocês falaram, o disco tem essa coisa de ser mais cômico, né? Mais divertido. E isso não só foi interessante pra dar esse contraste com o primeiro disco, como foi interessante pra, assim, reforçar a identidade desse disco, assim, como algo mais interessante do início ao fim, assim, que não cansa muito.
Sim.
E eu até tuitei que esse era um dos poucos discos que ficam, no caso, eu disse que ficam bom do que ficava bom do meio pro final. Mas agora eu vou corrigir o bom, vou colocar um melhor, porque na verdade eu acho que fica melhor assim do meio pro final. Você tem músicas chave no disco como Pizza, por exemplo, né? E Slug, que estão ali no final da segunda parte e são muito interessantes, são muito boas. Se você abandonar, sim, você vai perder boa parte disso. O que agrada mesmo.
Eu muito também, cara. Isso. Essas duas que você citou são as minhas preferidas. Slug e Reno são as que eu mais gostei.
Reno assim. É muito boa, é.
É muito boa. Muito boa mesmo.
A minha não, favorita. Não é boa... Os meus animais favoritos são a cobra e o urso.
Muito bom. Uma coisa que você falou também do que, né, que não cansa, eu achei legal isso, porque o Mode Human tinha 15 músicas, cara, e a última música tinha 9 minutos. Era muito som, cara, você ficava cansado de ouvir às vezes.
É.
E o Unlikely não, são 12 músicas, todas com tempo bastante comedido, normal assim, né, o tempo mais comercial. Então, assim, o disco vem, vai, e você tá na vibe dos caras ainda, sabe? Eu curti isso aí, eu tava batendo cabeça, até porque Reno, Slug, né, ali no final. Então, eu tava ficando cada vez melhor, assim, também, a pegada, assim. É, eu achei que ele flui melhor, né? Ele flui melhor que o primeiro. E essa coisa do Paramore que eles colocaram deixou mais vistoso também.
Ah, que tu falou do pop, né? Do jeito que esse diálogo com o pop. Acho que é legal o fato como eles, por exemplo, abrem mão das guitarras pesadas preenchendo tudo em vários momentos, chave. E é legal como eles souberam como fazer isso, né? Como tirar a guitarra, como colocar a guitarra, tirar a guitarra, colocar a guitarra.
Sim.
Porque a tendência, por exemplo, você pega um Eagle Kill Talent, por exemplo, você ainda vê essa meio que obrigação, né? Que você sente que as bandas têm de... Não, tem, todas as músicas têm que ter guitarra, tem que ter guitarra do início ao fim, guitarra, riff, o tempo inteiro... E não dá, quase nem dá pra respirar no meio de tudo isso. Já aqui eles meio que tiraram a guitarra um pouco do centro para dar ênfase ao aspecto mais, como a gente já falou, na interpretação mais cômica do vocal, mais divertida. E até um pouco de swing. Tem uma música, deixa eu ver se eu lembro. Eu não lembro o nome da música, mas tem um pouco de swing até. Bem legal isso.
Cara, tem a Bear, tem até um reggaezinho.
É a Bear mesmo.
A Bear, ela tem umas guitarras pesadonas, mas ela é um reggae, né? Tem um reggae ali no meio. Flamingo, cara. Flamingo tem até uma coisa meio tropical, assim, mas tem uma quebra rítmica, sim, né? Sim. E uma ponte com guitarras, assim, super saturadas também.
Flamingo é a mais diferentona, né? Assim.
É, sim.
Bem mais seca e tal.
Elephant, também pra mim uma das melhores do disco. E eu vou dizer mais, da discografia que eles fizeram até aqui, eu acho que também uma das melhores, Elephant. Das mais bem acabadas. Pelican, eu achei que não fica atrás, embora ela seja bem mais direta que as outras, né? Ela, assim, ela tem um senso de direção mais coeso, mais rápido, né? Mas, pô, Pelican também é bem legal. Eu acho que esse disco tá cheio de coisa legal pra você ir vendo, assim. Eles não abandonam o rock, colocam outras coisas, e sempre tem alguma coisa pra você ir vendo de novo. E não são coisas que se repetem exatamente do Mode Human. São coisas bem típicas desse CD Unlikely. Ah, e uma coisa eu falo, já que estamos falando das nossas músicas preferidas, cara, eu não gostaria de ir a um show atual do Far From Alaska e não ouvir Coruja ao vivo.
Caramba, de fato.
Puta musicão fera que termina o disco, cara. Puta música boa.
Música, é, pois é. Por isso que eu disse que ficou boa do meio pro final.
Pois é, cara. Cara. Inclusive, ó, Reno abriu esse bloco aqui e Coruja vai fechar o programa hoje, hein? Já fica certo.
Tá com estilo.
Coruja vai fechar aí. Mas e aí, no geral, o que vocês acharam? Assim, que nota vocês dariam, assim, se fosse falar em nota? Vocês acham que supera o primeiro disco? Vocês acham que mantém o nível do primeiro disco? Ou fica abaixo? Vocês vão continuar ouvindo esse disco por mais um tempo? Ou só ouviram agora e já vão partir para outra coisa? Como é que fica a relação de vocês com o Unlikely?
Eu garanto que Bear, Cobra, Reno, eu vou ouvir por muito tempo ainda esse ano. E a nota que eu dou, um belo, belíssimo 9,5.
Ótimo, hein? Porra.
Uma boa nota.
Boa nota mesmo. E tu, Bruno?
É, eu achei que a banda poderia ter ficado numa zona de conforto, né?
Uhum.
Ou de uma pra cá, fazer outro disco pesado, assim, né? No mesmo naipe, mas não, deram uma mudada, conseguiram trazer, né, um pouco desse mundo mais pop, assim, pro som deles, trazer um colorido, né, com a capa e com as músicas que a gente comentou, conseguiram trazer esse colorido pro disco, pra discografia deles. Por essa ousadia, eu não sei se eu vou ouvir tanto, porque não é o ritmo que mais me agrada, assim, não. Negócio, eu vou parar pra ouvir agora, porque eu gosto de coisas um pouco mais experimentais. O Apanhador Só, eu acho que eu vou caminhar mais com ele, que a gente falou no programa passado, mas quando eu quiser ouvir um rock, assim, um hard rock com umas pitadas de pop, com certeza eu vou voltar no Far From Alaska. Por essa ousadia e tal, por ter trazido essa sonoridade pop aí pra dentro do hard, do stoner deles, eu diria que não vou ser tão bonzinho quanto o Gabriel, não. Eu vou dar um 8,5. Tá boa nota.
Tá ótimo também, ótimo. Bom, eu, da minha parte, assim, eu não vou dizer que seria um novo clássico nacional, né? Pelo menos não diria isso ainda. Mas eu, com certeza, cara, passa com louvor na aprovação do segundo disco. Se existe essa aprovação do segundo disco, né? Todo mundo fala. Passou com louvor.
Ah, sim, Alaska, existe. Né? E como?
Eu achei que, assim, ele expande as ideias que a banda já tinha, mantém as características originais e ainda se mostra uma banda nervosona acima de tudo, porque eu tenho muito medo disso às vezes. Bandas de rock que, ou por escolha, ou por bunda molice, vão ficando mais popzinhas, vão ficando assim, e a gente perde aquela banda que nós tínhamos que era nervosa. E pessoas que gostam de música nervosa acabam tendo que procurar outras bandas, porque as bandas já não fazem mais ficar nervosa, né? Eu curto coisa instrumental, eu curto coisa alternativa, coisas experimentais, mas eu também curto música nervosa e curto ver que essa banda continua nervosa até agora. Pode ser que eles mudem, ok, tudo bem, mas eu gosto da banda que vem mostrando as garras, sabe? E eles estão fazendo isso. Então eu vou dar 8,5 também. Eu acho que tá legal aí. E putz, é isso aí. Eu achei que um puta disco Unlikely. E eu sim, eu vou continuar ouvindo. Talvez até eu passe a gostar ainda mais do disco do que eu já gostei. E eu provavelmente vou ouvir bastante o disco inteiro ainda esse ano.
Eu acho que é um ótimo disco, assim, pra quem tem amigo estrangeiro, sei lá, que mora nos Estados Unidos ou na Inglaterra, para mostrar e dizer assim, ó,
Sim.
ouve essa banda aqui, ó. É
Sim,
brasileira,
verdade.
mas a gente recomenda com muito orgulho, porque é uma banda que realmente dá muito orgulho de que nasceu aqui e tal.
Verdade. E outra coisa, vou falar mais. Espero que os caras consigam cada vez mais público, porque o show desses caras é muito bom. Já tocaram, né, em vários lugares do Brasil, até fora do Brasil, como a gente já falou. Eu espero que eles consigam cada vez mais público e o pessoal vá vê-los ao vivo, sabe? Vá lá, dê uma força ao rock nacional. E eu vi também eles no Lollapalooza. Provavelmente eles vão tocar, até onde eu tô sabendo, acho que eles vão tocar no Lollapalooza 2018. Na outra vez que eles tocaram no Lollapalooza, que acho que foi 2015, eles foram a primeira banda do domingo, se eu não me engano. Ou foi, não, acho que foi do domingo, primeira banda do domingo, se eu não estou enganado. Mas foi assim, foi num horário bem cedo, que é quando o pessoal tá chegando ainda. E tinha pouca gente dentro de Interlagos, mas tinha perto do dentre toda essa pouca gente que estava em Interlagos naquele momento, muita gente estava ali para ver o Far From Alaska. E a única coisa que eu espero é que eles toquem um horário melhor esse ano, ano que vem, porque eles merecem e eles têm um público. Eles têm público legal para isso e tem um som potente para agitar a galera num horário melhor. É isso. Vamos pros tweets?
Bora.
Ó, 10 tweets sobre Unlikely Far From Alaska, hein? Vamos lá. A gente fica velho e vai perdendo a vontade de conhecer bandas novas. Mas admito que dessa nova geração tô curtindo muito Far From Alaska.
Esse é tiozão.
Esse é tiozão, cara. Esse é tiozão assumido e um tiozão que tá por dentro, vamos lá. Dois.
Célio, 52 anos, de Diadema, de São Paulo.
Dois. Estou prestes a dizer que o novo álbum do Far From Alaska vai estar na minha lista de melhores do ano. Esse curtiu bastante mesmo. É bem capaz, assim,
Pode ser, né?
de listas de melhores do ano, assim, de nacional, é bem capaz esse disco estar lá e talvez com razão. Talvez com razão, vamos ver. 3. Será que o Josh Homme já ouviu Far From Alaska e pensou, caralho, olha o que eu criei, amém, diabo?
Lucifer rondando os episódios.
É, você viu?
Pois é.
Semana passada tinha uma certa parte do corpo, né, Gabo, que tava rondando também os tweets. Dessa vez o
Pois
diabo.
é.
Escutem lá o episódio 38, 39, 40, 41, que vocês vão saber do que a gente tá falando. 4. Novo álbum do Far From Alaska bagunçando minha cabeça total, no excelente sentido, só pedrada. Isso é verdade, cara, é só pedrada, dá pra você bater cabeça bastante.
É.
5. Esse aqui é interessante, hein? Vai ter Lana, Dua Lipa, Madeon e Far From Alaska. Bicha, eu não tô bem. Isso aqui, gente, é uma pessoa que viu aquele setlist falso de bandas que vão tocar no Lollapalooza 2018.
Ah, pode crer.
Que é falso, gente, pelo amor de Deus. Não saiu ainda. Qualquer designer aqui no Brasil consegue pegar a identidade visual do cartaz do evento e copiar e fazer o que ele quiser com outras bandas. E aí saiu que ia ter Lana Del Rey, Dua Lipa, Madeon ou Madeon, não sei, Far From Alaska. Far From Alaska tá certo que vem. O resto, meu amigo, provavelmente não vem.
Esse lineup tava bem exagerado.
Bem exagerado, meu amigo. Na terceira, das três primeiras linhas, você já via que era impossível. E aí vem, né? Lana Del Rey, cara, pelo amor de Deus. Pode até vir.
Lana Del Rey na segunda linha, né? Já é mesmo.
Pois é.
Yeah,
Dua Lipa, cara. Então, bicho, essa bicha, eu não tô bem, cara. Você vai ficar pior quando você souber que cair a sua ficha que essa setlist é falso. Muito bem, ó. 6. Achava que eu não era mais roqueiro até o momento em que abriu um mosh atrás de mim no show do Far From Alaska e eu meti o louco.
Aí sim,
esse é o cara, velho. Até o Far From Alaska ficou orgulhoso desse cara.
Eu não entraria no mosh no show do Far From Alaska. Opiniões pessoais. Eu preferia ficar ouvindo a Emily cantando lá.
Ah, sim, canta pra caramba, Emily. Canta pra caramba ao vivo, nossa.
O Galbo é aquele cara que deve estar tá, tipo, perto do palco, assim, analisando tudo.
Sim,
e de repente a roda punk que se forma e alguém dá uma cotovelada nas costas dele. Ele olha pra trás e fala, porra, gente, vai com calma.
Eu vou pra frente e ainda cruza os braços.
É. Aí, 7. O Unlikely do Far From Alaska veio numa vasilha de torrada. Eu imagino, pelo que eu tô sabendo, é a embalagem onde veio, tá vindo o disco do Far From Alaska, esse novo. É como se fosse uma embalagem assim que vem, sei lá. Parece um embrulho de comida, entendeu? Aí por isso que parece uma vasilha de torrada. Tá, é interessante, tem as fotos na internet aí, se vocês procurarem. É esse,
legal.
Esse tweet tá aqui pra marcar isso, que os caras foram criativos também no jeito de embalar o disco. 8. Fui ouvir Far From Alaska. Me afastei e fui embora na mesma hora. Mentira, tem umas poucas legais, tipo Cobra e Pelican. É um cara que deve dar uma nota 5 pro disco. Não curtiu, acho que ele preferiu o pesadão sério do Mold Human. 9. Vocês dizem que crente grita cantando na igreja é porque não ouviram Far From Alaska. Paz. Ai, caramba.
Boa.
10. Não sei, mas alguém notou uma leve influência de Nine Inch Nails no novo disco do Far From Alaska? Ou é nóia minha? E aí, Gabo?
Caramba.
Esse cara aí fumou ou cheirou?
Esse cara pegou pesado, fez os dois, eu acho. Fumou e cheirou.
Eu tô achando, Gabo, que esse cara ou faz muito tempo que não ouve Nine Inch Nails, ou nunca ouviu um stoner.
Esse cara não ouviu o nosso podcast sobre Nine Inch Nails, com certeza.
Verdade, vamos indicar. Então, ó, o fulano que ouviu Nine Inch Nails no Far From Alaska, a banda pode até gostar de Nine Inch Nails, mas que tem influência, assim, que dá pra ver, talvez um pouco mais complicado. Mas enfim, ouve lá o nosso episódio 41, que a gente fala sobre Nine Inch Nails, a gente discute o que são as marcas do Nine Inch Nails, inclusive, na discografia inteira, e em específico no Ed Violence, e você vai ficar craque, beleza?
Caro colega André de Poços de Caldas, Minas Gerais. Coitado do nome com as pessoas, ficou engraçado.
Isso, exatamente, muito bom, Bruno. Então, e é isso aí, esses foram os tweets sobre Far From Alaska coletados aí desde o lançamento de Unlikely. Vocês têm alguma indicação pra dar?
Já aproveitando o ensejo, né, que eles já começam a falar meio rebuscado, né? Aproveitando o ensejo, eu queria divulgar, através do nosso podcast, também um clube de leitura que estamos fazendo aqui na cidade de Bauru, São Paulo, para quem é da região, ou para quem, de repente, o Gabriel está a fim de vir para São Paulo, vem ao clube de leitura também.
Sim,
que chama Cevadas Literárias, olha só. É um clube que, além de você discutir literatura, você pode também beber cerveja no bar. Então ele é feito no bar, mas de repente, se você não gosta de cerveja, você pode tomar vinho, pode tomar água, refrigerante, suco, o que você quiser. Ou não tomar nada, vai lá e discute literatura. Por acaso, o livro do mês de julho, eu não iria estar presente, né, no encontro, mas ele foi adiado para esse começo de agosto. E o livro eu iria ler de qualquer forma, mas agora, como a gente vai ter o encontro, eu acabei lendo ele, estou lendo durante essa semana. É um livro do John Fante, chamado Pergunte ao Pó, Ask the Dust. É um livro interessante aí de formação da geração Beat, né? Veio depois, por acaso o prefácio dele é do Bukowski, né? Autor aí importante da geração Beat. É um livro de formação mesmo dessa turma, sabe? Jack Kerouac, Bukowski, esses caras todos beberam aí no John Fante. E esse livro é dito por eles assim, a primeira leitura que eu fiz, a partir disso é que eu segui essa carreira literária mais torta, assim, de bebedeiras, alucinações, né, sexo, drogas, um pouco de rock and roll também. Então é interessante para quem curte a geração Beat aí, Bukowski e tal, voltar um pouco e pegar esse cara que é um pouco mais antigo que eles. E é o grande romance dele. Não digo que é um romance, é uma novela, né? É menorzinho, mas é um livro interessante. Fica a dica.
Muito bom. Bom, eu vou dar uma dica também de um filme nacional. Estreou aí na semana passada, talvez esteja passando no cinema perto de você, que é o filme da minha vida. É um novo filme dirigido pelo Celton Mello. Ele também atua, mas não é o principal. E assim, se você viu o filme anterior do Celton Mello, que é O Palhaço, e gostou, vá ver o filme da minha vida, porque ele é muito nostálgico, ele é muito bonito. Fotografia do Walter Carvalho. Se você não sabe quem é Walter Carvalho, joga no Google para você saber quem é. Ele provavelmente é o cara que é o melhor fotógrafo de cinema, melhor fotógrafo de novela, e puta diretor também, um cara que pensa arte visual de uma forma muito avançada e muito poética. E o filme também é muito, muito bonito, cara. Até os clichês do filme, assim, você aceita de braços abertos, assim, porque ele faz de um jeito e coloca você num contexto onde isso não só fica suave, mas também você não sente que aquilo é forçado, como se fosse uma falta de criatividade. Você sente que a história pede uma resolução daquele tipo, cenas daquele jeito, e fica muito bem feito como ele conta a história. É baseado num livro de um chileno, né, do Skármeta. Aliás, foi o Skármeta que pediu para o Celton Mello fazer o filme baseado no filme dele, no livro dele, fazer o filme baseado no livro dele. O Skármeta inclusive aparece em uma cena. O Rolando Boldrin, que vocês conhecem da cultura aí, né, contando histórias e tal, também tá no filme, é sensacional. Enfim, é maravilhoso, cara. Eu acho assim que é um dos filmes nacionais assim que mais bem representarão o Brasil esse ano. E não é uma comédia, ele é realmente um drama, ele tem uma fotografia amarelada, tem cenas ridiculamente bonitas. Tem uma cena de dança na escola, assim, que o rapaz começa a viajar, assim, vendo as meninas dançarem no pátio, que é simplesmente maravilhosa. Então não vou contar muito, tá? Mas é uma história sobre a busca por um pai. E quando tudo poderia descambar para violência, o cara faz você resolver isso com empatia e com o entendimento entre as partes, né? E isso ficou muito bonito, cara. E não perde em termos de ação para o filme. Então, vá ver, não vou contar muito para não estragar, é bem legal mesmo você ter a surpresa de tudo que acontece na trama. O filme da minha vida, do Celton Mello. Isso aí. Bom, gente, beleza. Então vocês continuem acompanhando a gente nas redes sociais, escutaessareview.com, facebook.com/escutaessareview, instagram.com/escutaessareview. Procure escutar essa review no Spotify, né, Gabo?
Sim. E tem playlist nova, né? Como a gente já falou no último episódio, playlist sobre relacionada com esse episódio também, que é a Rock Brasil Contemporâneo, playlist que eu fiz com nomes interessantes e novos do rock nacional aí, para você que está em busca de novos nomes nessa safra. É bem interessante.
Muito bem. Então siga a gente também no Spotify. Então, e tem o nosso podcast, né? Que além de você acessar pelo nosso site, escutaessareview.com, você pode assiná-lo para receber diretamente sempre que sair um novo episódio pelo iTunes e pelos agregadores do Android, beleza? Então é isso. Então vamos nos despedir. Quer se despedir aí, Gabo? Manda ver.
Um abraço a todos que acompanharam até o final e que vocês continuem nos acompanhando, né? Como o Lucas falou, acompanhando a gente nas mídias sociais e ouvindo o que a gente recomenda. E é isso aí, até a próxima.
Galera, até mais. Eu achei até que o Gabriel ia mandar abraço para as pessoas de Feira de Santana. Agora eu
Quem tem que
entendo.
mandar é tu agora.
Eu queria mandar um abraço para as pessoas da rodoviária de Feira de Santana, que foi onde eu tive mais contato com pessoas da rodoviária. Então, um abraço para as pessoas, para o cara que me serviu um pão de queijo bem abaixo da média.
Caramba.
Um café passado às 4h30 da manhã. E, enfim, foi isso que me fez sobreviver até 10h30 da manhã. Foi o horário que eu cheguei na outra cidade. Aliás, né, até não querendo me estender, Gabriel, mas foi muito interessante que a gente parou num lugar, era 9h da manhã, e tanto o motorista do ônibus quanto o cobrador, eles fizeram uma refeição 9h da manhã. Comeram godó de banana, cara, no meio de
Caramba.
café da manhã. Fiquei chocado, assim. Os caras batendo um pratão gigante de comida e domingo de manhã, assim, passando esporte espetacular, e os caras comendo.
Isso aí
Enfim, um abraço aí para as pessoas da Bahia, para todos os colegas baianos. Já que o Gabriel não manda um abraço para a Bahia, então um abraço para a Bahia.
Então, galera, é isso aí. Espero que tenham gostado. Nos vemos no próximo episódio. E para terminar, Coruja do Far From Alaska. Até mais!